Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar do terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem, o tema Ceia Pascual, Jesus prediz a traição de Judas. E nos evangelhos sinóticos, isso se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículos de 20 a 30, e Marcos, no capítulo 14, versículos de 17 a 26, e Lucas, no capítulo 22, versículos de 14 a 23. Eles são bem próximos, os três, né? Coordenam bem Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós vamos fazer a leitura de Mateus, já fazendo uma tradução mais coerente com o original grego. Chegada que foi a tardinha, Jesus se reclinou à mesa com os seus discípulos e, enquanto estes comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Os discípulos, profundamente tristes, começaram a um a perguntar-lhes: serei eu, Senhor? Respondeu ele: o que comigo põe a mão no prato, esse é que me entregará. O Filho do Homem, na verdade, se vai conforme o que está determinado a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Melhor fora não ter nascido este homem. Então Judas, o que o entregou, lhe perguntou: mestre, sou eu? Respondeu Jesus: tu o disseste. Estando todos a comer, Jesus pegou um pão, o abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e passou aos doze, dizendo: dele bebei todos, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos será derramado para o abandono dos erros. Digo-vos que desta hora em diante não mais tornarei a beber deste fruto da videira até ao dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. E entoando o cântico de ação de graças, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa passagem, né? Ela começou a acontecer no dia 13 de Nisan, numa quinta-feira, à tardinha. Quando diz à tardinha, é se aproximando das 18 horas. Porque quando chegava às 18 horas mesmo, do dia 13 de Nisan, já deixa de ser o dia 13 de Nisan e começa o dia 14, que era o dia em que comiam a Páscoa. Então foi do dia 13 para o dia 14. Só que, como diz assim, a tardinha da quinta ou a tardinha do dia 13, para nós continua o dia 13. No judaísmo já inverte, a partir das 18 começa o dia 14, que era o dia da Páscoa. Sobre esse assunto nós já havíamos tratado na vez passada, quando nós dizíamos que a festa foi devidamente preparada, ou a comemoração da Páscoa, por Pedro e João Evangelista, a pedido de Jesus, né? A passagem é que eles perguntam: onde você quer comemorar a Páscoa? E Jesus recomenda para eles ir à cidade de Jerusalém. Jesus não estava em Jerusalém, ou estava no Monte das Oliveiras ou em Betânia. Por que que ficavam assim afastados? Porque era muita gente em Jerusalém. Jerusalém estava lotado e não tinha espaço. E eles então ficavam em cabanas pelos montes, no caso ali perto no Monte das Oliveiras, para onde ele vai depois desse, do jantar, né? Quer dizer, depois da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras e lá será preso, a noite adentro. Então, ou estava ali acampado no Monte das Oliveiras, ou então, como nós vimos, um dia antes dessa passagem, ele estava em Betânia, na casa de Simão, o ex-leproso, né? Juntamente com Lázaro, Maria e Marta. E Maria de Betânia tinha acabado de ungir Jesus, um perfume com um nardo de alta qualidade. Muito bem. Então, por isso que ele fala para Pedro, olha, e para João, entrem na cidade e lá vocês vão preparar a Páscoa. Aonde? Aí vem um fenômeno extraordinário. Vocês verão um homem que virá ao encontro de vocês, carregando um cântaro com água. Seguiu na casa que ele entrar, perguntou para o dono da casa, onde está o quarto mobiliado para o Senhor, para o mestre passar a ceia, a Páscoa, né? A ceia com os seus discípulos. E aí eles vão mostrar, o dono da casa vai mostrar um ambiente mobiliado, num sobrado, né? Acima então da casa, num sobrado, um espaço mobiliado, ali preparar, vocês preparem a ceia. Então a ceia foi preparada então por João Evangelista e por Pedro. E como se preparava? Ia até um sacerdote, ou providenciava ali um sacerdote. Sacerdote, sar, é sagrado, dote é o que faz o sacrifício. Então, o sacerdote é aquele que faz o sacrifício. Hoje nós falamos que sacerdote é o dotado da graça. Por quê? Porque está fazendo uma correlação. Qual era o objetivo do sacrifício do animal no ritual judaico? Era para você receber uma graça divina. No exato momento em que fazia um sacrifício, uma oferta, né? E aí hoje na missa você tem um ofertório, você vai para o ofertório para quê? Você faz uma oferenda para quê? Para receber uma graça. Receber a graça pode ser uma cura, uma purificação, uma manifestação espiritual de Jesus, que eles interpretam que naquele momento há a transformação do pão na figura do Cristo, naquele momento que eles têm por sagrado. Então, o sacerdote é o que realiza, no ritual mais antigo judaico, o sacrifício. E esse sacrifício, como era para Deus, era considerado então um sacrifício sagrado. Por isso a palavra sacerdote quer dizer aquele que faz o sacrifício sagrado. E a gente costuma dizer, o sacerdote é aquele que é dotado da graça, porque esse sacrifício é para receber uma graça, uma bênção, uma proteção divina. Tá certo? Originalmente, então, é o que faz o sacrifício. Então, Pedro e João providenciam, então, esse sacrificador sagrado para fazer a oferta do cordeiro. Ele é, então, sacrificado e eles, então, vão preparar a Páscoa. Vão preparar o cordeiro, vão preparar os pães sem sal e sem fermento, e vão preparar as ervas amargas. Tudo esse tema já foi comentado na vez passada. E eles, então, sentam para comer na tardinha do dia 14, né? Já entrando já no dia 14, porque a Páscoa mesmo era no dia 14. Poderá levar muito tempo. Antigamente, eles faziam, no ritual, eu anotei até aqui o versículo, que é Êxodo, capítulo 12, versículo 11, faziam, comiam de pé, com roupa de viagem, cingido, ou melhor, com cinto, né, amarrado, e com bastão na mão, assim que eles comiam, assim era a Páscoa. Para lembrar a ideia daquilo que nós conversávamos aqui do peregrino, repara que eles estavam no deserto e tinham que estar preparados para a viagem. Porque eu disse que a Páscoa confundia-se duas festas. A festa da passagem do Senhor, Páscoa quer dizer passagem, sobre o Cordeiro sacrificado, que o sangue era espargido na, espargido na porta, e para que o Senhor passasse para, por cima daqueles, daquela casa que tinha a marca do sangue. É, a casa que não tinha a marca do sangue, porque não era de judeu, era do Egito. Aí eles, então, teriam o seu primogênito morto. Então, essa era um tipo de celebração. A passagem é isso. Jeová vai passar por cima daquela casa e aquela casa será protegida. Ou melhor, ela receberá a graça da vida, porque o seu primogênito não vai morrer. E também significava também naquele período que quando eles saíram de lá, né, e que os egípcios ficaram apavorados, que os seus primogênitos morreram, liberaram os judeus, eles ficaram no deserto. Tiveram de fugir no deserto, foram perseguidos depois, mais tarde, ou um tempo depois, pelos judeus e tal, pelos egípcios. Então, daí eles têm que estar sempre preparados para a viagem, com bastão na mão, com cinto, né, com a roupa de viagem preparada para essa fuga e essa vida no deserto. E aí, então, é uma outra festa que levava cerca de uma semana. Muito bem, juntando as duas, nós temos a festa da Páscoa, né? É, total, ou como eles falam, as festas da Páscoa, para celebrar essas duas passagens. Sendo assim, o que nos interessa mais é essa ideia da passagem. Jeová vai passar por aquela casa para proteger. Agora vem o tema aqui nosso, que é o que nos interessa hoje, que também Jeová, que nós sabemos que é o Cristo nada mais é do que o Jeová, ele veio para os seus, começa assim o Evangelho de João, e os seus não reconheceram, né? Quando Moisés perguntou, como é o teu nome? Ele diz, eu sou, e Jesus por 7 vezes usa essa mesma expressão, eu sou. Tem uma delas que ele chega a dizer assim, se não acreditar de que eu sou, morrerei nos vossos erros, quer dizer, não estarão em acerto, não estarão corretos. Então, ele era aquele próprio Espírito que se manifestava como guia de Israel e que agora veio para os seus, para trazer essa mensagem. E agora, então, quando ele vai fazer a Páscoa, e nós vamos ver no tema de hoje, ela vai ter um outro significado, é um outro tipo de passagem que precisa ser feito. E qual é a passagem que o Evangelho manda? E ele vai falar aqui com relação ao pão e o vinho, vai dizer, esse é o vinho da nova aliança. Este vinho representa o meu sangue, sangue da nova aliança. A palavra aliança no original, isso é um problema de tradução, né? E que não é um problema, também pode traduzir por aliança, não tem problema nenhum. É... Mas a palavra técnica, a mesma palavra aliança usada, é a mesma palavra que no hebraico usava para testamento. Para testamento. Então, é o testamento, é o novo testamento, a nova aliança. Deus fez um pacto com os judeus. Era uma aliança ou um testamento. Quer dizer, aliança é um testamento. Eu vou deixar para você um testamento, quer dizer, um pacto. Vamos fazer aqui um testamento em que eu prometo a vocês que eu vou ampará-lo, eu vou protegê-lo, serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu serei o protetor de vocês e vocês o meu povo. Cumprem as regras, estavam aqui os mandamentos, tal, 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 tal. Cumpram isso que eu prometo a proteção de vocês. Esse é o testamento, esse é o pacto, essa é a aliança. São nomes, são traduções, testamento, pacto, aliança. Agora, com a vinda de Jesus, ele veio trazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento, que está baseado agora em um outro princípio. Por isso que a mesma palavra aí que diz, tomai e bebei, este vinho, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ainda tem alguns... umas traduções que eu coloco, da nova e eterna aliança, do novo e eterno testamento, para mostrar que essa mensagem de Jesus, ela não veio para ser mudada, ela vai ficar para sempre, porque a mensagem do Cristo é para sempre, porque ela está alicerçada na lei divina e a lei mais profunda divina, que é a lei de sustentação cósmica, né, que é amor. Que mais tarde Deus será definido no próprio Novo Testamento como amor. Deus é amor. Né? Então, se Deus é amor, por exemplo, João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, diz: Deus é amor. Então, Deus é amor, qual é a lei dele? A lei dele é o amor. Então, por isso que é um testamento, é uma aliança, é uma lei eterna. Porque é a lei divina. É a lei que rege o todo, que rege o cosmos. Então, quando ele fala isso, né, dessa nova aliança que ele veio trazer, que ele está dizendo, então, é o novo testamento, é o novo princípio. Então, é lógico que essa passagem, se antes fazia a passagem por cima da casa, e aquela casa ali não teria o seu primogênito morto, aquela casa não contemplaria a morte, e sim a quem não tivesse esse pacto, esta aliança, contemplaria a morte, que era no caso dos egípcios, né? Eles seriam mortos. Quer dizer, era mais ou menos, a ideia era essa. Aonde o Senhor faz a passagem, ele está fazendo a passagem à Páscoa, o Senhor veio, imagina, era um anjo que voava, né? Então ele vem passando. Aonde tem a marca do sangue na porta, ele passa por cima e ali tem vida. Aonde não tem, tem a morte. Bom, agora significa então que a Páscoa, na cabeça judaica, entendeu? A Páscoa na cabeça judaica é: nesta casa tem vida e não se tem morte. Tá certo? E na que não tinha, nessa casa tem a morte, conhecerá a morte. Jesus veio e no novo, na nova aliança, no novo pacto, ele vai dizer isso: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Então ele quer nos dar essa vida divina, essa vida verdadeira. Quando antes ele dava para o judeu, na concepção da Páscoa, de 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? De 1000 anos antes de Cristo. Qual era a concepção? Era: esta casa não terá a morte do primogênito, quer dizer, algo físico. Agora Jesus quer dar para cada um de nós a vida em plenitude. Então a passagem que ele quer fazer é: você está com a sua casa preparada para receber vida, vida em plenitude, vida em abundância? Essa é a ideia. Por isso que Pedro pergunta: aonde você quer fazer a Páscoa? Ele vai lá e encontrará um homem trazendo um cântaro d'água. E ele vai entrar numa casa, fale com o dono dessa casa: aonde está o quarto, o sobrado, preparado e mobiliado para o meu Senhor realizar a Páscoa? E aí ele vai mostrar. Quer dizer, e aí o que que ele quer dar nessa, o que que ele quer fazer nessa passagem? Nos dá a vida. Primeiro que ele fez um pacto conosco, que é um novo pacto, uma nova aliança. E este novo pacto, essa nova aliança, a promessa que ele está dando é: vou dar para vocês uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida alicerçada no princípio do amor. É isso que é a passagem. Para aquele que tiver, e aí ele vai fazer a passagem: se você está com o quarto preparado, com o seu sobrado preparado, está espiritualmente preparado, mobiliado, para que ali seja um aposento, o meu aposento. Nós vimos isso bem na lição passada, quando ele fala: aonde está o meu aposento mobiliado, preparado, arrumado? Quer dizer, na hora que você colocar a sua vida como aposento do Senhor, para que o Senhor faça morada na sua vida, como está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. Quando ele bota o seu viver em Cristo, e é Cristo que vive nele, é que o Cristo fez a passagem, e fazendo a Páscoa, a passagem, viu: ali tem um quarto mobiliado. Ali o sobrado, ou melhor, a parte espiritual dele, a parte mais íntima, a parte que não está presa à terra, que é um espírito amplo, aberto, para o alto, mobiliado, ou melhor, arrumado, não desequilibrado, né? preparado para receber o Senhor e colocar a vida dele como sendo do Senhor. Já não é minha vida, é do Cristo. Toma a minha vida. Tem uma outra passagem de Paulo que ele fala, né? Eu quero ser um vaso novo. Eu sou barro, tô o oleiro. Tem até uma música na Igreja Católica que canta isso, né? Faça de novo um vaso novo. Bom, muito bem. Mas essa é uma passagem de Paulo, em que ele quer, como se ele fosse o barro, entregar na mão do Senhor para que o Senhor possa moldar a vida dele, para que seja um vaso, ou um recipiente, ou um quarto, ou um aposento, preparado para o Senhor morar. E aí você vai ser um vaso novo. Em outra passagem, Paulo vai dizer, já não é mais o homem velho, é o homem novo. A nova criatura em Cristo, é uma outra passagem de Paulo. Então, são muitas expressões para dizer que a nova Páscoa agora é a Páscoa em que você, o Senhor vai fazer a passagem dele, a Páscoa, e você está preparado para entregar a sua vida a serviço dele? Você está preparado para entregar a sua vida, o espírito, a parte mais alta, o sobrado, para ser morada do Senhor, para ser do Senhor, nem ser seu, ser do Senhor, e dizer que a tua vida não te pertence, a tua vida pertence a Cristo? É essa que é a passagem. Muito bem. Então, era isso que os apóstolos lá foram preparar. Inicialmente, vem evidentemente que todo um ritual para hoje nós chegarmos a esse tipo de concepção. Mas, como é que fala? Olhe bem. Vai lá, Pedro, vai lá, e João, e preparem a Páscoa. Vocês vão ver um homem trazendo um cântaro de água. E chegando lá, acompanha esse homem. Aonde que ele entrar, entra também. E fala com o dono da casa. É ali. Muito bem. Nas duas personagens, não há uma identificação. Um homem trazendo um cântaro d'água. Não diz o nome dele. Quando chegar lá, na casa, tem o dono da casa. Pergunta para o dono da casa, também não diz o nome. A história, tenta procurar, acham a história, que ali seria a casa do pai do Marcos. A maior quantidade de tradição, é que ali é a casa do pai de João Marcos, que é o autor de um dos evangelhos, parente de Pedro. Muito bem. Outros também colocam, e aí na tradição que eu estive lá em Jerusalém, a tradição mesmo mais forte é que os guias locais lá passavam, que ali era a casa de José de Arimateia. E muita tradição coloca que ali era a casa de Arimateia. Eu penso que pertence aos dois. Marcos também era ligado a essa família Zé de Arimateia, porque já, vocês vão ver, quando terminando esse banquete, Jesus vai ao horto e chegando lá e vai cantando, e quando ele é preso e chegam os soldados, vai ver um jovem correndo de lençol, o jovem estava nu e dormindo ali. Então dava a ideia de que era, como ele conta isso, que ele era o João Marcos. Então diz que aquele terreno era o João Marcos. Também ali perto nós temos o horto do Arimateia, onde que ele na pedra cavou o túmulo. Então também pode ser de Arimateia, ou de Zé Arimateia era da mesma família. Muito bem. Mas o que importa não são essas possibilidades. Possibilidades muito bem plausíveis, né? E que a história alimenta. Eu gosto muito da tradição. A tradição cheira coisa verdadeira. Nós temos a tradição do 25 de dezembro, né? E o Chico diz, olha como a humanidade toda celebrando o Natal dia 25, como que vocês querem que seja uma data diferente? É tanta gente pensando nela, é tanta gente vibrando nela, né? Que é ela mesmo. Muito bem. Mas aí nós temos uma revelação do Chico Xavier, e por ser o Chico Xavier, merece muito, muito a nossa consideração, né? Muito nosso respeito por tudo aquilo que veio através dele. Então, a revelação através da história, através dessas tradições, tem um compromisso muito grande com a verdade. Mas não interessa. O texto não registrou, e aí é que é o importante para nós. Não fala quem é o homem carregando o cântaro. Não fala quem é o dono da casa. No exato momento em que, como não fala, não define, é um homem. É um dono da casa. Tá certo? É isso que é o importante. E logo então a imagem serve para qualquer um de nós. E o que se passa? Para preparar a Páscoa, qual é o primeiro sinal para que os apóstolos preparem a Páscoa? Cheguem lá em Jerusalém e vocês vão ver um homem carregando um cântaro d'água. A primeira coisa, entrem em Jerusalém. Jerusalém quer dizer paz. Logo, nós já estamos diante de uma trajetória evolutiva. Quem não está na busca de Jerusalém, não recebe a Páscoa verdadeira, essa passagem. Como você pode estar com a casa mobiliada, como você pode estar com a casa arrumada, em equilíbrio, em harmonia, se você não está em paz? Então, a primeira coisa é entre em Jerusalém, ou melhor, comece a preparar a paz. A paz é o resultado do processo evolutivo, porque a paz é o resultado do amor. Não é assim, nós vamos fazer as pazes para a gente se amar. Não, é o que ama é o que faz as pazes. Porque senão não é paz, é uma parada entre duas guerras. A paz é consequência do amor. Não pode virar paz antes para depois vir o amor. Porque há amor, há paz. A paz é o resultado dela. Então, nós vimos trabalhando aqui em várias palestras esse caminho de preparação, de casamento, de unidade com Cristo. O resultado é, se você quiser a grande passagem, a grande transformação, em que a tua casa não será mais tua, mas será a casa do Cristo, para ele fazer ali a passagem, a grande transformação da sua vida, da vida pequena para a vida plena, para a vida em abundância, para a vida crística, para a vida que ele vai falar aqui no final da lição, a vida do reino do Pai, em que você será agora um cidadão do reino divino. Essa é a grande passagem, é a grande transformação. É a grande transformação da vida. Você tem que ir em busca da paz. E toda vez que você vai em busca da paz, a primeira coisa que você encontra é um homem carregando um cântaro com água. Essa é a primeira coisa. E ele tem que vir ao seu encontro. O Evangelho, a nova aliança, o novo pacto, o Novo Testamento, aqui eu quero fazer um parênteses, volto a dizer, essa expressão testamento, pacto e sangue e sacrifício, lembra a expressão usada por Moisés, que está no livro do Êxodo, no capítulo 24, versículo 8, chamado sangue do testamento, em que os bois eram sacrificados e Moisés pegava o sangue e espargia sobre o povo. E ele dizia, esse é o sangue do testamento. Esse sangue, esse sacrifício que aconteceu do boi, repare que atrasa daquela época do primeiro testamento para o novo testamento. No primeiro testamento matava o boi, esse agora é só o cálice do sangue, que é uma do vinho, que é a imagem. É o Novo Testamento. Mas Moisés, então, pegava o sangue do boi, que era sacrificado, e espargia sobre o povo. E dizia, esse é o sangue do testamento. Agora Jesus vai usar a mesma expressão. Tomai, bebê, este é o sangue. Este é o meu sangue. o sangue da nova e eterna aliança, que é o vinho. Tudo bem? Então, essa aí, repare que ele está usando a mesma expressão de Moisés para fazer a jogada entre Primeiro Testamento e Segundo Testamento, entre o Testamento, a aliança, o pacto antigo e o novo pacto. Agora, se você quiser preparar essa nova Páscoa, a Páscoa do Novo Testamento, da Nova Aliança, começa a preparar o seu caminho para a paz, que é fruto do amor. A paz, resultado do amor. E, então, nesse exato momento que a paz é resultado do amor, o amor tomando a tua vida, cuidando do outro, amparando o outro. Lembra que as últimas lições é vestir o que está nu, dar comida o que tem fome, dar bebida o que tem sede, visitar o doente, visitar o preso. Fazer isso é fazer a mim mesmo. Então, esse resultado do amor que acompanha a vigilância vai gerar a paz. Na hora que você começa a construir isso, a buscar, e diz Jesus, falta um dia. Ou melhor, já está na proximidade, já está na fronteira. Prepara tudo. E qual o sinal que você vai ter? Você vem com um homem carregando a água. Voltemos. Dizia eu, que eu abri um parêntese e fechei. No início do Evangelho, no início dessa boa nova, no início desse Novo Testamento, como começa? Começa Jesus sendo convidado para uma festa de casamento. Lá, Maria também estava. A festa já ia adiantada. A festa dentro dos princípios do Velho Testamento. Fazendo um casamento à semelhança do Velho Testamento. E o que é mais interessante é que os produtos eram guardados nas talhas. E a talha, a palavra talha, ali no original do segundo capítulo do Evangelho de João, são as mesmas talhas, o próprio João conta isso, são as talhas da purificação do templo. Ou melhor, da sinagoga. Ali naquela localidade de Canaã, havia uma sinagoga, aquelas talhas usadas na sinagoga para água, para fazer o quê? O processo de purificação. Eu estive em Nazaré e eu vi lá as banheiras, as piscinas pequenas em que o judeu faz o mergulho, mergulha com roupa toda, que é um ritual de purificação na água. Então são aquelas talhas grandes, por isso 36 metretas, são 6 talhas grandes. Ali tinham 6, podia ter mais. 6 talhas que dá 720 litros. Fazendo a multiplicação, 36 metretas por 6 talhas, 720 litros. Vai dizer que tinha de encher mesmo, para o quê? Para ver a submersão na água. O ritual, que era um ritual de purificação. Não pense que era banho para tomar banho, para ficar limpo. Na cabeça de João é que ele vai interpretar assim, João Batista é que vai interpretar. Você não vinha sujo? Entra aqui no rio. Você não ficou limpo? Assim também, a mente tem que ficar limpa. Ele vai usar a palavra metanoia, mudança de atitude mental. Meta é transformação, noia é mente, transformação da mente. Então, como a tua mente está contaminada, você não ajuda o pobre, você é violento, você cobra além do justo, então, nesse exato momento, muda a tua mente, não faça assim. Tiver roupa sobrando em casa, dê para aquele que não tem. Tiver comida sobrando, dá para aquele que não tem. Se você for soldado, não age com violência. Se você for cobrador de impostos, seja justo. É isso que João falava. Muda a tua mente. E ele dava o exemplo do mergulho nesse sentido. Porque João já ia além. Ele já estava tentando deixar o ritual da água. Para que o ritual da água lembrasse uma transformação mental. Para poder se receber Cristo. Tanto que ele diz, eu mergulho na água, virá um outro maior que eu não posso nem tirar as sandálias dos pés, que mergulhará no Espírito. Por isso que a Páscoa se passa no sobrado, no Espírito, fora da terra, num ambiente espiritual. Prepara o Espírito para receber Cristo. Não é no mergulho, não é na matéria. E aí como começa? A festa já é alta. Maria estava presente e faltou vinho. As talhas da sinagoga estavam vazias. que momentaneamente estava sendo usado para o vinho aqui da terra. Por isso que Jesus fala agora aqui no final: não beberei mais do vinho desta videira até beber com vocês. Aí ele vai no reino do meu Pai. Então, aquelas talhas que eram usadas para guardar água para o processo do ritual de purificação, usaram na festa para guardar vinho. Vinho daqui, da produção aqui do mundo. Maria fala: meu filho, acabou o vinho. Ele: importa isso a mim e a ti, mulher. Nós viemos para cuidar desse tipo de vinho. Nós viemos para cuidar desse tipo de festa. E ela, mostrando que é o nível, né, das pessoas, ela dá a resposta com o trabalho. Ela vira para os funcionários e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Enchei as talhas d'água. E eles encheram as talhas d'água, as 6 talhas, logo 700 e tantos litros de água. E Jesus vai transformar a água em vinho. E vai pedir para levar para o mordomo. E o mordomo, quer dizer, o organizador da festa, vai dizer assim: nunca se bebeu vinho assim igual. Então ele começa o evangelho com a transformação da água em vinho. E um recado de Maria: enchei as talhas. Enchei as talhas. E fazei tudo o quanto ele vos disser. Logo, a maior frase é fazer tudo o que ele manda. Essa que é a jogada de Maria. Maria, ela não assume responsabilidade em termos de Novo Testamento. Ela é um GPS. Ela é uma orientadora. Ela é uma mestra. Ela é uma mentora. Ela indica quem realmente é o responsável, que é o Filho, que é o Cristo. É Ele. Então, fazer tudo quanto é Ele. A direção não é para mim, é para Ele. Eu sou um caminho que leva a Ele. Eu estou indicando Ele. Muito bonito na cruz de São Francisco, lá na igreja de São Damião, Maria está aos pés da cruz e ela está com a mãozinha assim, ó. A cruz está aqui e ela está com a mão assim. Então, o que que ela está fazendo? Ela está apontando, não ela, mas, ó, é Ele. É essa cruz, o exemplo é Ele. Não sou eu, é Ele, Ele é o exemplo. Então, ela faz isso. Ele, é Ele, siga. E aí, se você seguir o Cristo, fizer tudo o que Ele mandar, a água vai ser transformada em vinho. Agora, que vinho que Ele quer? Começa assim: viemos para isso, mulher. É esse o nosso papel. Mas está no início. Passa. E agora Ele vai apresentar o vinho da nova aliança, do Novo Testamento. Esse é o vinho do Novo Testamento. E para apresentar o vinho do Novo Testamento, no final da vida, que nós já sabemos então o que é o Testamento, qual é a mensagem dele, volta outra vez às talhas com água. Está certo, não? Um homem, que homem, não sei. Qual foram aqueles homens que estavam ali em cheiro de água? A frase é fazer o que ele mandar. E é interessante que ele chega para João Evangelista e Pedro, vai lá preparar a Páscoa. E nós vimos na lição passada. E a lição passada termina assim: eles foram, prepararam a Páscoa, fizeram tudo, e aí encontraram esse homem trazendo a talha. E aí encontraram o dono da casa, e encontraram o sobrado mobiliado. E termina assim: os dois foram e acharam tudo conforme ele lhes dissera. E prepararam a Páscoa. Ou melhor, aconteceu tudo aquilo que ele disse, aconteceu. É o que Maria fala. Fazer tudo quanto ele disser. Entendeu? No final, agora já não é mais Maria. É Pedro dizendo: fizemos tudo que ele mandou. E tudo que ele mandou, tudo aconteceu também. E a gente fez tudo direitinho como ele mandou. E aí, o que que acontece? Quando você faz tudo direitinho, o primeiro passo para ali naquele primeiro dia, na preparação da... é o cântaro cheio d'água. Enchei, encontrará um homem com um cântaro cheio d'água. É isso. você tem que chegar, Maria diz, enchei a talha, enchei o cântaro, está em cima. A água. E ele vai depois chamar, esse é o vinho do testamento, do Novo Testamento. Lucas entra em detalhe. Lucas chega a dizer assim, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha como é que está em Lucas, no versículo 30, 30 do capítulo 22. O versículo 30, Lucas define logo, este cálice é o Novo Testamento, ele chega, é o Novo Testamento. Então não há dúvida. Agora, Jesus não está falando ali, o exemplo é o vinho, mas o que ele está dizendo? Isso significa o quê? Lucas vai a detalhe, é o meu testamento, o Novo Testamento, não é aquele velho, em que o testamento do sangue em que ele jogou o sangue do boi no povo Moisés. É o Novo Testamento. Então, ele está falando de tudo aquilo que ele falou, da mensagem dele toda, que é o Novo Testamento, que se resume numa única palavra que se chama amor. E ele, para poder falar do amor e dessa estatura para a gente ser cidadão do Reino de Deus, ou melhor, investido da cidadania do Reino de Deus, investido em amor, tomado de amor, esse é o sangue da nova e eterna aliança, é o vinho da nova e eterna aliança. E aí, você, a primeira coisa, para você conhecer o testamento, o que você tem que fazer? Ler o testamento. Vamos supor, se um parente seu deixa um testamento, o advogado vai te chama, não é isso? E faz a leitura do testamento. E você pode ter dúvida, não pode? Aí você pode perguntar ao advogado. E aí vai ter algumas regras. Você cumprindo, você passa a ser possuidor daquele testamento. Ele passa a ser seu. Mas você tem que cumprir a regra lá. Por exemplo, tem um testamento, esse é muito legal, daquele túmulo cheio de flores do Allan Kardec, lá no Père Lachaise. Todo mundo, é tanta gente que visita que ele é o túmulo mais florido. Não é isso. Não é necessariamente assim. Se você chegar lá de manhã bem cedo, já vai estar florido. Porque uma senhora foi lá, que tinha condição financeira, tinha uma filha doente, e ela fez então um testamento. Para os herdeiros terem direito ao testamento, sempre tem que deixar aquilo lá florido. Comprar, já fazer um acordo com a floricultura e ter sempre flores lá. É lógico que a gente vê aquilo florido e muita gente leva mais flores. Tá certo? Mas é um acordo. E os herdeiros só irão receber ou continuar usufruindo do testamento, porque ele é um usufruto continuado, você só continuar usufruindo desse testamento se manter as flores. Se não manter, o tabelião, ou melhor, aquele que tem a responsabilidade do controle do testamento, vai te tirar da investidura daquele bem. Para você usufruir o bem, tem que colocar as flores lá. Tá certo? No fundo, para você usufruir o bem do testamento que o Cristo quer nos dar, que é a cidadania divina, que é a condição de sermos verdadeiramente filhos de Deus e termos vida em plenitude, vida em abundância, é que a gente tem que cumprir a palavra dele. Serão meus amigos aqueles que quiserem que eu vos mando, diz lá o testamento. Então é cumprir direitinho. Se você cumprir, muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando eu te chamo é ouvir o testamento. Aí, depois, pegar o testamento e ler também. Aí, depois, tirar a dúvida. Oh, e essa tal cláusula do testamento? E essa outra aqui? E como que pode ser essa? Como pode ser aquela? Por exemplo, um testamento de João, de João Batista Rustem, ele dizia, os meus sobrinhos que vão ter esse direito, esse dinheiro, vão ter que pagar esta pessoa sem juros, e se atrasar um dia com juros, tais condições. São as regras estabelecidas. Então, a primeira coisa, você tem que ter o testamento, ler o testamento, começar a estudar o testamento, a examinar o testamento. Essa é a estrutura do testamento. Se você quiser conhecer a mensagem de Jesus, o Novo Testamento, a primeira coisa que tem é, tem que adquirir um testamento. Paulo, o que fez? Copiou um, pediu emprestado a Ananias, e lá num hotel de um homem chamado Judas, na Rua Direita, em Damasco, ele copiou. Pediu o pergaminho emprestado ao dono do hotel, desse Judas, que o nome dele era Judas, e copiou. O que mostra que também o nome Judas era um nome comum, né? Mas, e copiou e passou a ter o Evangelho para ele, ó, um testamento para ele, o Novo Testamento. Então, a primeira coisa é ler ele, é estudar. E quando você tem dúvida, perguntar, o que, que nós fazemos aqui? A gente estuda o Novo Testamento. Estudamos. Um tira dúvida com o outro, um anota, né? O outro grava, o outro escuta mais ou menos mais uma vez a gravação e compra o livro e vai, e observa, e se esforça, e vem na palestra, e etc. O que, que é isso? Você está enchendo a talha. Mas a talha de vida não. Você pode frequentar aqui. E por causa disso você vai ser perfeito? Você pode vir uma regeneração todo dia, ouvir essa palestra e outras, todo dia você não vai ser perfeito. Mas você, eu posso te perguntar sobre o Livro dos Espíritos, você sabe. Posso te perguntar sobre o Novo Testamento, você sabe. E sobre aquela parábola, a parábola do semeador. Eu sei a palavra do semeador de trás para frente. E daí? Tá certo? Ela tem que se transformar em vida. Por enquanto que eu não viver essa mensagem, ela não faz a verdadeira transformação em mim. A gente costuma dizer isso quando tem pessoas espíritas que flagrantemente a gente observa em situações de erro, né, de conflito, a gente diz assim, é que ela entrou para a doutrina, mas a doutrina não entrou nela. Isso aí é um jargão que os espíritas gostam muito de usar. Né? A gente pode pensar a mesma coisa do cristianismo. Né? Entrou para o cristianismo, mas o cristianismo não entrou nele. O que é isso? É a interpretação literal. Então, nós temos três estruturas. A primeira estrutura é a pedra. A primeira estrutura é a pedra. O cântaro, né, no caso, era feito de pedra, de barro. Se nós olharmos Moisés, eu disse que o primeiro testamento de Moisés, e eu li aqui, Êxodo 24, versículo 8, e pegou o sangue do boi e espargiu sobre o povo, esse é o sangue do testamento. Né? Como é que é a mensagem? Se eu quiser ler a mensagem de Moisés, aonde que a mensagem divina de Moisés estava? Se eu quiser ler e estender, conhecer a mensagem de Moisés, ela estava escrita onde? Na pedra. Não é assim? O Senhor veio com seu dedo de fogo, escreveu na pedra os mandamentos. Então, o primeiro mandamento é na pedra. Por isso que o homem está carregando a talha. Não é negar nada. Jesus não veio revogar Moisés. Jesus não veio revogar a lei. Jesus não veio acabar o Antigo Testamento. Jesus veio do Antigo Testamento trazer um segundo, mais amplo, mais completo, mais profundo, mostrando que aquilo era um momento da humanidade, porque a humanidade não sabia como agir se não tivesse coisas físicas, objetivas. Era o nível dela. Falar de amor ao inimigo, falar de virar a face, de sacrificar, de ir para a cruz por amor ao outro, para homens violentos, homens que queriam matar, homens que queriam roubar. Repare que o mandamento na pedra vem todo de forma imperativa. Só Deus é bom e o homem não presta. O mandamento é positivo. Eu sou o Deus que libertei do Egito. Vocês, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, são não. Não faço nada disso que vocês têm vontade de fazer. Então, é de forma imperativa e negativa, proibitiva, restritiva, de controle. Então, por isso que a primeiro vem alicerçada em pedra, a ideia de dureza, ainda de involução. Da pedra se vai para um outro nível, que é a água. A água é o conhecimento literal do Evangelho. Então, lê o Evangelho, lê a Nova Boa Nova, lê, é a água. A água é essa interpretação. Daí dizer Maria, vai começar o Evangelho, encher as talhas. Aprenda Moisés o máximo. Aprenda Moisés, encher as talhas, o conhecimento literal. A talha, que era da sinagoga, ou melhor, da sinagoga do ritual mosaico, é a estrutura. É só conhecer a estrutura mesmo de Moisés. Lê o Êxodo, lê Gênesis, lê Deuteronômio, lê Levítico. Essa estrutura é a pedra. Aprofundar no sentido de aprender o que está escrito, saber nas reentrâncias, tentar entender aquela passagem, é encher a talha. Chega ao máximo do estudo. Aprofunda. Por isso que aqui no nosso estudo a gente nem dá passo, só para quem está com muita necessidade. Porque para que não tenham outro interesse, vem aqueles que acharem necessário. A gente está aqui para quê? Estudar, para chegar ao máximo da compreensão. Mas isso não resolve nada se você não viver. Então a água é isso. Quando você chegar lá no final de tudo, no final da trajetória, a talha vai estar cheia d'água. Por isso que a gente diz que agora nós vamos entrar numa nova era, a nova era, Pietro Baldi chama a nova civilização do terceiro milênio, a nova era, ou que os esotéricos falam, a era de Aquários, não é isso não? Que é a era do pensamento, da intuição, do pensamento intuitivo, a era de Aquários, não é isso? Ficou claro agora? Era de Aquários, a era da água? Chegamos ao máximo, o Aquário, ao máximo da superação. São 2 anos de conhecimento das Escrituras. São 2 anos de conhecimento de Jesus. Agora que a talha está cheia, que a gente já conhece o Evangelho, já temos já o estudo, e veio o Consolador e trouxe as devidas explicações, e agora a gente pode compreender tudo o que eu queria dizer, dizia o Cristo. Aí veio o Consolador. E aí deixou a mensagem, nós já estamos com a talha cheia. Está na hora de entrar para começar a Páscoa. Nós estamos com a talha cheia. O que falta para a gente é a passagem, é a Páscoa. Deixar o sobrado, ou a consciência, ou o espírito mobiliado, preparado para ser do Senhor. E a sua vida ser de Cristo. E Ele vir entrar na nossa vida, fazer uma passagem em nós, fazer uma transformação e tomar a nossa vida e nos fazer uma nova criatura, um novo homem. É isso. Essa é a imagem. Tá certo? Só que você não consegue isso aqui no mundo sem um sacrifício. Sem um sacrifício. Aqui no mundo, todos que passam por aqui, além de ter que fazer esse trabalho de conhecer as leis antigas, de conhecer o Evangelho na sua plenitude e de transformar a sua vida nessa nova aliança, nesse novo sangue, numa nova vida, novo sangue é nova vida. Isso tudo que a gente tem que fazer, aqui na Terra, a gente será perseguido. Aqui na Terra vai ter as inimizades. Ninguém passa aqui na Terra sem o martírio. Fazendo esse trabalho, sem o martírio. Toda vez que você entra nessa trajetória de buscar paz, de buscar Jerusalém, você vai passar pelo martírio. Certo? E é essa situação que nós temos lá no Evangelho de Jesus. E aí Judas e Iscariotes, ou melhor, que é da cidade de Iscariotes, vai fazer esse papel. E aí Jesus diz ali com eles, por enquanto que eles estavam comendo a Páscoa lá nesse sobrado, né? Agora vamos para o lado da história. Jesus diz: um de vós me entregará. Eu já estudei isso com vocês na vez passada, que não é traição, né? Um de vós. E eles começam a perguntar: serei eu, Senhor? Se todos perguntam: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu? Eles não tinham firmeza. Imagina Pedro perguntando isso. E daqui a pouco vai ser o valentão pegando a espada para cortar a orelha do mal. E daqui a pouco ele ali, na tardinha, ele pergunta: serei eu? Imagina João Evangelista perguntando, porque diz assim, todos começam a perguntar: serei eu, Senhor? Imagina João Evangelista perguntando isso. André, Filipe, também Judas. E Judas pergunta: serei eu? E já devidamente informado, né, ali para todos, Jesus diz: aquele que mete comigo a mão no prato, quer dizer, que está aqui íntimo, está perto de mim, está comendo comigo, é da minha intimidade, bota a mão no prato comigo. Antigamente era assim, né? No meu livro, Um Gastrônomo no Além, que nós temos o Baltazar sendo entrevistado por Allan Kardec, né? Eu, nos estudos que eu fiz da vida do Baltazar, que eu descobri ele na história, os livros que ele escreveu, ele foi ensinar a burguesia nascente na Revolução Francesa, porque eles mataram os nobres, e a burguesia subiu, né? A nova classe social subiu, e eles não sabiam se comportar à mesa, não sabiam como proceder na mesa. E ele criou várias regras, disciplinas em restaurantes, notas de restaurantes, como cortar as comidas, como usar garfos e facas, que ele botava a mão no prato. Agora, nós estamos em 2000 anos antes. Então é bem isso. Aquele que bota comigo a mão no prato, antigamente era assim, comia com a mão. E como é que eles ficavam? Não tinha mesa, ficavam reclinados, a mesa era em forma de U. A mesa era em forma de U para alguém entrar e colocar os alimentos aqui. E as pessoas ficavam reclinadas do lado de fora desse U, com a mão pegando os alimentos. E nós colocamos lá no nosso livro, 13º Apóstolo, em que a gente entra em detalhes sobre como eram as refeições na época, os banquetes, porque Jesus tinha acabado de sair de um banquete na casa de Zaqueu. E o livro é sobre Zaqueu, que é o nosso Bezerra de Menezes. Então, o guardanapo era o miolo do pão. Então, pegava o miolo do pão, era o guardanapo. Aliás, já faziam bolinhas de miolo do pão para facilitar. Ficavam nas mesas, era uma das preparações para que você possa limpar a mão, porque você botava com a mão e comia. Então, se comia com a mão, e todos botavam ali, o cordeiro era um só. Como que você ia pegar? Não era garfos e facas, você botava ali a mão e pegava. Então, quer dizer, aquele que vai me entregar é um que bota a mão comigo no prato, quer dizer, é da minha intimidade, é de um dos nossos. E o que que acontece? Nada. Quando Judas fala aqui o texto, que ele pergunta: serei eu, Senhor? Tu o disse, você que está dizendo? Então, é isso mesmo, é você. Aí Jesus vai dizer: vai e faça logo o que tu deves fazer, como está em João, e ninguém faz nada ali no banquete. Porque era o processo natural que se estava estabelecido, ninguém toma nenhuma satisfação. Pedro podia ter levantado, segurar ele: tu não vai fazer isso. Imagina, se eu lá daqui a pouco eu vou arrancar a orelha do mal, eu arranco a tua cabeça, se tu pensar em fazer isso. Mas não, continuaram comendo com a mão no prato. E logo que Jesus diz isso, se vocês acompanharam aqui o texto, logo que ele diz, eles começam a dizer: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, serei eu? E Judas pergunta: serei eu? Você está falando? Sim, é isso, é você. E Jesus então levanta, pega um pão, corta e distribui. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois pega um cálice com vinho, tomai e bebei todos, passa um para o outro. O Evangelho chega a explicar isso, passa um para o outro, quer dizer, é esse mesmo aqui que está comigo, passa um para o outro, tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, quer dizer, representa o Novo Testamento. Eu não estou falando de pão físico, eu não estou falando de sangue físico, independente de o corpo de Jesus ser materializado. E o corpo que materializado com os melhores fluidos da natureza, como diz Bittencourt Sampaio num livro Jesus perante a Cristandade, através de um dos maiores médios de todos os tempos da história, o médium do Anjo Ismael, o médium que implantou o Espiritismo Evangélico no Brasil, Frederico Pereira da Silva Júnior, e Bittencourt Sampaio, o orientador do Espiritismo Evangélico no Brasil, juntamente com Bezerra de Menezes, ele que ensinou o Evangelho para Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. Então, neste livro, dizer que o corpo materializado de Jesus era com fluido dos trigos, ou com ectofitoplasma dos trigos e com ectofitoplasma da vinha, ou melhor, da uva, daí ele dizer, e aí os teólogos ficam malucos com a forma de falar, mas é isso mesmo, é quando ele diz, tomai e comer isto mesmo que está na mão de você, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue. Então, para falar em termo externo, daquele corpo materializado, isto mesmo, quer dizer, da vibração do trigo, da vibração da vide, da vinha, é que se formou o meu corpo. Bom, mas ele não está falando sobre só essa estrutura dele particular, do Jesus da história. Ali, naquele momento, estava tendo um banquete que era coisa da história, que queria representar, através do tempo, a Páscoa verdadeira espiritual para nós, para todos nós. Então, Jesus diz, e aí especifica, né? Tomai e comei, isto é o meu pão. E explica, fazei isso em memória de mim. É uma das passagens mais bonitas. Quando vocês quiserem lembrar de mim, façam assim, divido o pão. Então, a mensagem de Jesus é, primeiro, se reunir fraternalmente. Nada melhor do que fazer uma negociação na vida, de sentar para comer. Ali nós vimos que o Cordeiro Pascal falava muito nisso na semana passada, quando nós dizíamos que a Páscoa era celebrada em família. E agora nós estávamos ali uma nova família, daqueles que fazem a vontade de Deus. É minha mãe, são meus irmãos aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí Jesus estava comendo o Cordeiro Pascal com os apóstolos. Não estava comendo naquele grupo familiar. Mas num novo grupo familiar, que ele explica, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Uma nova espécie de família, uma família espiritual. Essa é a ideia. Então, a melhor coisa é a gente reunir em família, a melhor forma de lembrar Jesus. Porque é ali que nós vamos ter a generosidade da vida. É isso que ele está falando. A generosidade da vida. Você pega um grãozinho de milho, de trigo, de milho, um carocinho de manga. Gente, é manga à beça. Não fique de olho, mas a minha pimenteira está um espetáculo. Gente, é um grãozinho da semente da pimenta, as pimentas dedo de moça tão lindíssimas. Se aconteceu alguma coisa, foram vocês. Está lindíssimo, mas veja bem, é uma generosidade. Você fica até assim. Você tem que tirar para dar para o outro, porque é muita coisa. Um grãozinho de milho, quanto o milharal que dá. A vida é abundante, a vida é generosa. Nunca faltou leite para nenhum pedinte, leite, queijo, para nenhum pedinte que batia lá na casa dos novos santos, aí a Jacinta e o Francisco, né? A casa da Lúcia, que é a prima deles. Então, nunca na casa da Lúcia faltou leitinho para ninguém. Tinha cabra. Tinha as cabras lá, era tanto leite, era tanto queijo, todo mundo que batia na porta. Ia lá, ganhava leite, ganhava queijo. E mais, que interessante, era tanto que quando chegava na época da multiplicação das ovelhas, das 30 chegava a 80 e eles não podiam cuidar daquelas 80. Aí tinha de matar, guardar um pouco de carne, vender algumas, guardar as outras, pegar as velhas, porque a vida é muito generosa. Então, a primeira coisa que Jesus está querendo é essa ideia. Na mesa, você vai estar em contato com essa bênção que é divina. Por isso que se faz a oração, a tradição de orar quando se está na mesa, para agradecer. A oração para a refeição do judeu é o Salmo 23, aquela do Senhor é meu pastor, a minha mesa está farta, meu cálice transborda. Olha, é assim, mesa farta, cálice transborda. E por que que a gente sabe que essa é a oração da alimentação? Lá eu entro em detalhes no meu livro 13º Apóstolo, né? Porque eu coloco ela lá e mostro a estrutura dela e digo, né, que a palavra alimento, cada letrinha no hebraico tem um peso. A palavra alimento no hebraico tem peso 257. E o salmo, o Senhor é meu pastor, tem 257 palavras. Por isso que eles faziam a correlação da numerologia com o fato em si. Isso é a gematria no judaísmo. Ou melhor, a estrutura da oração é a estrutura que tem o mesmo peso da palavra alimento. Então, por isso que eles usavam ela para a mesa, para a refeição. O Senhor é meu pastor, meu cálice transborda, minha mesa é farta, etc. Bom, então, aqui, Jesus vai fazer a mesma coisa. Na hora que ele pega o cálice e dando graças... O que é isso, dando graça? É oração normal. Essa oração eu marquei aqui. Está em Êxodo, no capítulo 23, versículo 25. É oração do agradecimento. É oração para purificação dos alimentos. Não só para purificar o alimento, mas para agradecer a generosidade de Deus. É muito bonito lá em Mendes. E agora eu queria convidá-los para que nos primeiros dias de novembro, lá no feriado dos mortos, a gente vai à média, depois quem quiser tirar dúvidas e saber, perguntar ao Rogério, ele sabe o caminho das pedras tudo. Nós vamos ter o nosso 15º, é isso? Encontro de Pietro Baldi. E o 15º encontro de Pietro Baldi, o tema vai ser sexualidade na obra do Baldi, de Pietro Baldi. Então, lá na Aliança, bacana, né? A gente não come café da manhã, almoço e janta, vamos orar. E vamos cantar. Logo, esse é o princípio. Então, quando a gente vai, primeiro é disciplina, porque a pessoa já quer chegar e comer, quer atacar, quer passar na frente do outro. Agora tem regra, tem que orar primeiro. Primeiro a gente fica mais disciplinado, acaba ficando calmo, acaba comendo menos e melhor. Você vai muito afobado, tu pega a primeira coisa que está na frente, não observa nem o que tem antes. Então, ora serenamente e peça a purificação dos alimentos. Nós sabemos que os alimentos são atacados também por vibrações negativas, né? O planeta é lotado de espíritos em desequilíbrio. Então, como que ele é lotado de espíritos em desequilíbrio? Eles podem chegar e roubar, pegar fluidos, e pegando fluidos desagradáveis dos seus alimentos, deixam também os fluidos desagradáveis dele. E aí você come e passa mal. Se o ambiente não está psiquicamente preparado. Então, a oração, mesmo mental, ajuda nesse processo de agradecimento àquele que fez e agradecimento a Deus por essa generosidade. Então, por isso que Jesus faz igualzinho. Olha bem, se Jesus faz, você não faz. Ele pegou o alimento e dando graça aí é uma expressão rápida da oração normal que lá no Êxodo era ensinado. Então, ele leu a oração, ele recitou a oração do Êxodo de agradecimento. Nós temos uma passagem que eu boto no meu livro Um Gastrônomo no Além, do Chico Xavier ter entrado numa casa e ele olhou lá e tinha uma penca de banana maçã. E era a que ele mais gosta, bananas maçã, né? Do tipo maçã, não é maçã. Bananas tipo maçã. Muito bem. E ele viu elas, ficou doido, porque ele gostava dela. E até pensou assim, pediu uma banana lá, o dono da casa, que estava frito. Mas, querendo falar com o Chico, e a casa não tinha um bom equilíbrio espiritual. Nisso ele viu dois espíritos atrasados ali, falando assim, vamos pegar umas bananas dessas e comer? Aí ele viu aquilo e ficou assim, né? Aí ficou, vou lá fazer o meu atendimento. Aí deu o atendimento às pessoas. Quando ele voltou, ele viu que as bananas estavam lá, mas já estavam escuras. Quer dizer, tiraram o duplo da banana, para comer o duplo, tá certo? Deixaram ela sem a parte espiritual, sem a parte vitalizante do alimento, ainda deixaram vibrações negativas. Aí ele fica surpreso com aquilo, né? E o Emmanuel aparece para ele e diz: ó, tá vendo o que é que dá em casa que não faz oração, que não prepara um ambiente? Daí diz o Emmanuel: olha que benção os nossos irmãos evangélicos, e sempre fazem oração antes do alimento. Muito bem. Então Jesus faz a mesma coisa. Então qual é a ideia? Pegou o pão, dividiu, faça isso. A melhor forma de lembrar Jesus é se reunir fraternalmente. Agora, não é só reunir entre os seus amigos e fazer isso em memória dele. Dizer assim e pensar: nós estamos aqui reunidos, imagina, nós vamos na casa do Ivan, olha que beleza, Rogério, que me veio aqui de intuição. Nós vamos na casa do Ivan comer lá umas comidas gostosas lá, que só a Clarice, ou os Clarices sabem preparar, né? Muito bem. Então a gente está lá, né, naquela alegria, naquele contentamento e tal, mas como a gente se ama, como a gente gosta, como nós temos o princípio do Evangelho, como a gente ora, nós temos certeza também que o Cristo está presente. Então é isso que Jesus fala: faça essa meia memória, reunir as pessoas, reunir os seus familiares. Quando reúne os familiares no Natal, Cristo está presente. E aí faça isso no domingo, todos os, sempre, faça isso sempre em memória de mim. Agora, já pensou quando você reúne também aqueles que não são da sua intimidade, mas são os estropiados, são os doentes, aqueles que têm fome, os que estão sofrendo? Essa era a peregrinação do sábado que Francisco, que Chico Xavier fazia. Todo sábado, tanto em Uberaba como Pedro Leopoldo, ele fazia essa peregrinação para estar com doentes, com os aflitos, com os pobres, com os estropiados, onde que ele levava alimento, levava brinquedo, levava carinho, dava paz, falava uma palavra de amor. Esse é um grande banquete também, tá certo? Então é isso que Jesus está falando: faça isso em memória de mim. Aí daqui a pouco ele pega o cálice, um cálice, aqui um parênteses, vocês já notaram que eu estou falando, ele pega um pão, pega um cálice, e as religiões traduzem assim: pega o pão, pega o cálice, porque eles fazem a tradução já desta forma, porque eles querem colocar na nossa cabeça que é aquela coisa da Eucaristia lá da missa. Com todo respeito à Eucaristia da missa, que se você fizer com fé, com carinho, é como diz o Chico Xavier, quando ele era pequeno, o que ele via lá quando as pessoas recebiam a hóstia? Um impacto de luz, era muita luz que ia na hóstia. Porque a vida espiritual, os amigos espirituais, os nossos anjos protetores, os nossos mentores, se derramam em bênçãos para todo mundo, independente de qualquer religião. Tá. Mas não é isso. O texto quer ir além. O texto está dizendo assim: um pão. Quer dizer, não é um pão. É, diz o nosso Ariston Santana Teres, lá de Sobradinho, né, em Brasília. Ele tem umas brincadeiras meio assim engraçadas. Ele diz que lá é Sobradinho, porque quando houver aí a grande enchente, que o mundo acabar, né, a única coisa que vai sobrar é Sobradinho. Então ele costuma fazer essas brincadeiras. Ele costumava dizer também o seguinte, que Jesus falou: eu sou o pão da vida, porque ele estava lá em Israel. Se ele estivesse na Bahia, ia dizer: eu sou o acarajé da vida. Em outras palavras, o pão é porque tem lá. Se você não tiver pão em casa, é o bolo. Todo mundo brinca com a Maria Antonieta, que diz assim: mas eles não têm pão, por que não dá para eles então bolo? Então, é qualquer alimento. Qualquer alimento você pode sentar e dividir com outro. Às vezes o alimento pode ser uma lata de sardinha. Olha que beleza. Divide com outro. É esse compartilhamento que é a grande fraternidade. Que lembra a ideia que o que você está comendo, o outro está comendo também. Primeiro veio de Deus. É Deus é que é generoso. Você não fez nada. O que você fez? Botou lá. É lógico, você tem que ser o agricultor, teve de cuidar. Mas tudo veio de Deus. Você não fez a manga. Você ajudou a manga, o trigo, a sardinha, o bacalhau. Tudo é de Deus. É Deus que fez. Então, quando você está comendo as coisas de Deus. E você está compartilhando. E o que ele está comendo também. Repare que nós somos iguais agora. E no igual significa que você é igual a mim, porque o que você tem por dentro, aquilo que vai ser transformado no bolo alimentar e que vai gerar caloria, que vai gerar vida, e essa caloria vai gerar inclusive sangue, passa a ser igual. O que você tem, eu tenho. A tua vida vai ser também igual à minha vida. Nós vamos ter, vamos ser iguais. É isso. Jesus quer ter esse processo de unidade. Quando ele diz, e isto é o meu pão, coma isso. Agora, comendo aquilo, como ele comeu, então todos nós vamos ter essa identidade com ele, essa imagem. Esse é o princípio da fraternidade. Então, distribuir o pão é o princípio da fraternidade, em que você se iguala ao outro e recebe as bênçãos divinas. Aí ele pegou um cálice. Também é quem, cara? É qualquer um, porque é aquele vinho que ele fala. O vinho é dessa videira daqui do mundo. É isso. E pegou, tomar, passa um para o outro, tomar. Aí deu tomar o vinho. Aí ele fez a imagem. Esse vinho, é o vinho da nova e eterna aliança. Ou melhor, esse é o vinho do meu sangue, do Novo Testamento. Logo agora, esse vinho significa a essência, a vida do Novo Testamento. Quando você bebe ele, e quando a pessoa bebe o vinho, ela fica meio assim, embriagada. Então, o embriagado aí dá a ideia de que deixe você ser embriagado, no bom sentido, impregnado, tomado do Evangelho. Beba o Evangelho, é isso. Você está bebendo vinho e fica meio embriagado, a sua mente fica, você fica tomada pelo vinho, né? Tem gente que não fala, né? Eu tomo um vinho, começa a falar e ri, conta coisas e tal, né? Fica tomada pelo espírito do vinho, assim, se deixe tomar pelo espírito do Evangelho, se contamine do Evangelho, se embriague de Evangelho, deixa a sua vida ser tomada de Evangelho. A melhor forma de embriaguez que nós temos é Davi cantando os salmos. Ele vinha pelado dançando. Ele estava em êxtase, ele não estava bêbado. Aí diziam, Davi está bêbado. Ele fica bêbado por Deus. Estava em êxtase, estava em transe. É isso. Deixa você ser tomado assim desse evangelho. Esse é o novo vinho. E ele recomenda, toma todos, passa. Vamos. É esse que será derramado por vós. Para a remissão dos pecados. E a tradução, a melhor tradução é para o abandono do erro. Remissão é abandono. Tirar. Remir é tirar. E pecado quer dizer erro, caminho errado. Então você vai tirar os erros da sua vida. Então esse sangue vai ser derramado por vós para você tirar os erros da sua vida. E as pessoas interpretam ao pé da letra. Porque Jesus ia para a cruz, lá na cruz, o sangue dele ia ser derramado sobre todos que ali estavam, e esse sangue dele derramado é para absorver, ou absorver não, abandonar os nossos erros, ou remir os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Jesus derramou esse sangue. E nós não nos transformamos assim, ó. Nossos pecados não foram abandonados. Nossos erros não foram abandonados. Está certo? Ah, mas está no sentido de que devia de ser. Mas ele diz que é. Agora, olha a frase, veja se não é simples, é muito simples. Mas é tão simples que as pessoas complicam. Este sangue, ou melhor, este vinho, passa por um banho, beba, isso significa o meu Novo Testamento. Toma ele, quer dizer, toma esse termo. E ele será derramado por vós. O Novo Testamento será derramado na terra para vós. Ficou certo isso? Novo Testamento é derramado. Derramou. Ele veio do alto. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Desceu do alto e derramou sobre a humanidade o Novo Testamento. Nós temos aqueles irmãos, que eu esqueci o nome deles, mas que em cada hotel que a gente vai tem uma Bíblia no hotel. Qualquer hora eu me lembro o nome dele, mas eles fazem um trabalho maravilhoso. Cada hotel que você vai, você abre lá, tem um Novo Testamento. São milhões de cópias do Novo Testamento, tudo que é hotel. Tem motel, você vai, tem... Quer dizer, no caso de motel, me contaram. Me contaram que tem lá. Mas repare, em cada... Tem, isso que eu digo, o Evangelho será derramado. Os apóstolos foram pelo mundo, ide pregai, ide derramai o meu Evangelho, levai a minha palavra de Jesus para os quatro cantos da terra, para os quatro cantos. E aí eles saíram levando o Evangelho. E é o que a gente faz até hoje, derramar esse Evangelho para todos. E por que que a gente derrama o Evangelho para todo mundo? Por quê? Para que as pessoas possam abandonar os seus erros. É mesmo. Por que que a gente vem aqui para aprender o Evangelho? Só para ter uma curiosidade intelectual, uma curiosidade acadêmica, ou porque tem um conhecimento melhor que o outro não tem? Isso não leva a nada. A gente vem aqui para aprender o Evangelho, e a gente aprende o Evangelho para quê? Para ser uma criatura melhor. E ser melhor, o que que é? Não é abandonar os erros? É isso. Então, esse Evangelho que vocês estão, olha, bebam o Evangelho, bebam. Ficaram tomados de Evangelho? Então, agora, derrame esse Evangelho no mundo inteiro. Eu vou derramar até o meu sangue na cruz. E o meu sangue que eu vou derramar, que é o Evangelho vivo, o Evangelho prático, o Evangelho na essência, esse Evangelho também servirá de exemplo para toda a humanidade. A minha cruz será exemplo para toda a humanidade. Mas a ideia é essa. De ser exemplo, de ser derramado para toda a humanidade. Fazer isso. Muito bem. E aí termina o texto da seguinte forma. E entoando o cântico de ação de graça, saíram para o Monte das Oliveiras, que é o Ramel. É o cântico que eles fazem na Páscoa. Baseado nos Salmos 115, 116, 117, 118. Depois você chega em casa e lê esse salmo. E vocês vão ver que são esses salmos cantados. O salmo é cântico. O salmo é cântico. Se vocês olharem no início, nas boas traduções, né, vocês vão ver que o nome dos instrumentos é instrumento de corda, é pandeirinho, é que instrumento que se utilizava para cantar aquele salmo. Aquele salmo, aquele hino. E nesse caso, como se perdeu a música, porque só se tem o texto escrito, eu não sei como é que é a música. Mas eu posso também pegar a música e transformar ela, pegar a letra e botar uma nova música. Né? O salmo era isso. Então eles cantavam, e a gente não sabe mais como é a música dos salmos 115, 116, 117, 118, que era o que eles cantavam na Páscoa. Depois eu convido, então, mais uma vez, eu digo, vocês lerem eles em casa, e vocês vão saber que também Jesus cantou. Jesus fez uma porção de coisas iguais às pessoas, né? Ele dormiu na barca, Jesus chorou, Jesus escreveu no chão, não é isso? E Jesus também cantou. E se a gente procurar, tem outras coisas assim interessantes. Então, isso é muito bacana, Jesus cantar. O cântico também faz parte da vida. Quando depois entrou o cântico no cristianismo, que diz o nosso Humberto de Campos na psicografia do Chico, inspirado por Maria, né? E eles começaram a cantar como os cristãos entravam na arena cantando nós vamos morrer em teu nome, Senhor, a nossa vida é tua, né? Quero me entregar a você. Então, quando eles começavam a cantar, essa é a tradição que já vem antiga do judaísmo e que Jesus fez também. Então, como é que termina a solenidade? Como é que termina a festividade? Fazendo uma síntese rápida. Primeiro, busque a paz. O preparativo é esse. Para você buscar a paz é porque você está alicerçado no amor. Começa então a preparação para que Cristo faça morada na sua casa. Prepare o seu espírito, deixe ele arrumado, mobiliado, harmonizado e entrega ele para Jesus. Coloque a sua vida à disposição de Jesus. Estude bastante o Evangelho. Chega ao máximo de saturação de compreensão da mensagem e transforme ele em vida, em vinho. Vinho da nova e do Novo Testamento. Transforme a sua vida na vivência do Evangelho. Agora você sai da pedra da água e chega ao vinho da transformação. E diz Jesus que agora ele vai partir da terra. Tá certo? E ele diz: não beberei mais do produto desta videira. Desta vinha não beberei mais. É lógico, ele vai partir daqui, não vai mais tomar o vinho daqui da terra. Tá certo? Até todos juntos no reino do meu Pai. Só que eles interpretam o reino do Pai, agora ao pé da letra, no sentido do reino celeste. E aí, que no reino celeste poderia ter a imagem de um vinho, porque na parábola do filho pródigo também se mata um boi para comer na casa do pai, mas é uma imagem, né? Mas ele fala assim, isso que é importante nessa passagem, do produto desta videira, desta, esse tipo de vinho daqui da terra, não beberei mais, até quando? É lógico que nós não podemos levar ao pé da letra, como querem os nossos irmãos muçulmanos, em que lá no plano lá da espiritualidade, lá no céu, vai estar com cheio de virgens, e que eles interpretam que isso tudo é de forma material, as 11 mil virgens, o vinho lá no plano espiritual, não sei o quê. Bom, não é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, que a terra vai se transformar. E quando a terra toda se transformar, quando a Terra toda se transformar e passar a ser um planeta superior, mas ainda habitando corpos ainda aqui humanos, mas que a Terra for realmente do Cristo, aí ele vai estar presente em cada coração. Como ele está de Pedro, de João, de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, mas só de alguns em particular. Quando todos nós aqui a Terra tivermos seguindo o princípio do Cristo, todos tivermos embriagados no princípio do Evangelho, transformados pelo vinho que é o Evangelho, ele vai estar através de nós, através da nossa mente como morada dele, como o sobrado dele, um sobrado harmonizado, mobiliado, preparado para ele, então dentro de nós. Ele habitando em nós, ou como diz Paulo, já não sei o mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando todos nós forem assim, e como Paulo, que estava encarnado, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando todos nós estivermos assim nesse princípio, a terra se transformará num reino divino. E aí ele estará presente, através de nós, tomando desse vinho. Muita paz, fica com Deus.